Bom dia, estimados ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa A Nossa Terra. Há já 29 anos que partilhamos convosco o que de melhor se faz e vive na região do Val de Sousa e Baixo Tâmega, um território com identidade própria, moldado pelas suas gentes, tradições, hábitos e costumes. Como habitual, das 10 às 12, trazemos assuntos da região que se pautam pelo dinamismo das nossas terras. Em destaque, neste domingo, temos na primeira hora o rancho folclórico da Casa do Povo de Recarei, no concelho de Paredes, e na segunda hora, o grupo folclórico de Bustelo, de Penafiel.
A nossa terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Esta semana, em destaque, o rancho folclórico de Recarei em Paredes e o grupo folclórico de Bustelo em Penafiel. Com o apoio Pastelaria Mistério dos Doces, fabrico próprio, estamos no centro de Recarei. José Joaquim da Cunha Luís, materiais de construção, estamos em Bustelo, Penafiel.
A nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook A Nossa Terra Tâmega em Sousa.
Há mais de 4 décadas que o rancho folclórico da Casa do Povo de Recarei cumpre uma missão que vai muito além da música e da dança. É um guardião da memória coletiva e um símbolo da identidade de uma comunidade que se orgulha das suas raízes. Antes de passarmos à conversa, vamos conhecer um pouco melhor o rancho de Recarei na voz de António Brandão.
Fundado a 15 de fevereiro de 1984, o rancho folclórico da Casa do Povo de Recarei nasceu com o objetivo de preservar usos, costumes, cantares, danças e trajes tradicionais da região, recorrendo à memória dos habitantes mais antigos para manter vivo um património que corria o risco de desaparecer. Em 1989, tornou-se membro efetivo da Federação do Folclore Português, um reconhecimento ao rigor etnográfico e ao compromisso com a autenticidade das tradições populares. Para além dos palcos, o rancho tem sido um importante dinamizador cultural da freguesia, onde promove festivais, intercâmbios e iniciativas que reforçam o espírito comunitário. Entre elas, destaca-se a recuperação da antiga Queima do Maio, tradição ancestral que voltou a reunir a população em torno da cultura popular. Hoje, o rancho folclórico da Casa do Povo de Recarei continua a levar o nome da freguesia a festivais em Portugal e além fronteiras, afirmando-se como um dos seus maiores embaixadores e mantendo vivas as tradições que fazem parte da identidade de Recarei.
Hoje, como habitual, contamos com a presença de convidados em estúdio que nos irão acompanhar ao longo desta hora de emissão. Assim, temos connosco António Nunes, presidente e ensaiador do rancho folclórico de Recarei, é natural de Recarei, tem 48 anos e está no grupo desde a sua fundação. Pedro Guimarães, dançador no rancho, tem 45 anos, está no rancho de Recarei desde miúdo e é natural de Rebordosa. E também connosco António Vasconcelos, dançador e gestor das redes sociais, é natural do Porto, tem 59 anos e é um dos elementos mais recentes da coletividade. A todos, muito obrigada por terem vindo. Bem-vindos ao A Nossa Terra. A história faz-se de gente dedicada e com paixão ao folclore. Em 1984, era assim que arrancava o rancho folclórico da Casa do Povo de Recarei. Hoje, com 74 anos, Cândida Nogueira, natural de Recarei, recorda bem os primeiros passos deste rancho.
O rancho nasceu das marchas. Formámos as marchas de Seixa Aguda. E uns anos, andámos uns anos, e depois dali nasceu o rancho, resolvemos, vamos arranjar alimentos, não havia mais nada, apareceu muita gente, muitos jovens. Olha, o Adalberto, se pusesse alguns de castigo, tinha outro grupo para jogar, havia castigo. Se eles viessem na hora de estarmos no ensaio ou estavam na brincadeira, no domingo já não atuas. Porque ele tinha muitos e formava outro. Tinha muitos, era muita gente, era muito bonito, era muito bonito. E com poucas possibilidades. Para a primeira atuação fomos a 7 pedir o traje emprestado. Para fazermos o primeiro ano, que foi a 5 de outubro de, não sei o ano, já há 41 anos, não sei dizer a data que era. Mas, e daí em diante, foi sempre, nunca parou. Depois, quando veio, vinha o inverno, nós íamos ali para baixo para a garagem, o senhor, o dono, deixava nós fazermos, e foi lá o primeiro ano, o primeiro almoço, que foi o primeiro almoço, do festival, foi o primeiro festival que tivemos, foi ali embaixo na garagem, onde a gente ensaiava. Ali era a casa do Boaventura Moreira. Era o Boaventura Moreira, aí embaixo. Dali do rancho, começou-se a formar os casais. Temos ainda casais no rancho, que já têm os filhos. Eu já tenho a minha neta, não me formei no rancho, mas tinha o meu filho, eu a tinha a minha neta. Mas ainda tem elementos de casais com os filhos. O primeiro festival foi no campo do Nuno Álvares.
Berta Guimarães, de 67 anos, irmã do saudoso Anselmo Guimarães, fundador do Rancho de Recarei, conta-nos um pouco dos mais de 40 anos de história da associação.
O grupo começou das Mais de São João, diziam as Mais de São João, e depois a partir daí eles resolveram fazer um grupo. E ficou o grupo da Casa do Povo de Recarei. Nós também depois comecei a entrar muita gente. E entrou, era o meu irmão que era o fundador, começou a fazer o grupo, ele e outras pessoas. E foi a partir daí que nós começámos a entrar no grupo e ficámos no grupo até agora. Os ensaios começaram num largo, num pátio grande, que era na casa da Dona Dulce. E aí nós começámos a ensaiar e depois, a partir daí, começou o rancho e nós tivemos, e para mim, a primeira coisa que eu tive. O meu primeiro festival, que me marcou mais, foi o nosso primeiro festival, que foi no largo da igreja. O festival foi mais ou menos nos anos 90, foi por aí. Atualmente o rancho tem muitos eventos durante o ano. Este ano tivemos a queima do maio, que correu muito bem, e tivemos uma pequena amostra de um teatro.
Connosco temos então António Nunes, presidente do Rancho do Recarei. António, acompanha este rancho desde a sua fundação. Que memórias pode partilhar connosco também sobre esses primeiros anos?
Bom dia, antes de mais. Várias, assim, eu não acompanho desde a fundação, mas quase desde a fundação. Quando o grupo foi fundado, existiu ali durante dois anitos, mais ou menos, um grupo infantil do qual eu fiz parte. Depois abandonei, porque terminou, e depois aí então continuou com o grupo que atualmente existe. Histórias, podemos ter muitas, não é? Eu basicamente cresci ali, fui acompanhando o crescer do próprio grupo, a evolução do grupo, não é? Quando começou foi simplesmente uma espécie de uma marcha que existiu em Recarei. E depois, a partir daí, surgiu a vontade de criar o grupo. O grupo nasceu assim. Depois foi andando, foi evoluindo, até chegar a trabalhar para a entrada da Federação. Conseguimos ser o primeiro grupo do Conselho de Paredes a entrar para a Federação. E, na altura, o grupo com menos idade na Federação. Depois foi andando, evoluindo, mantendo, né? Fomos ouvindo histórias do povo de Recarei e incrementando, avivando assim os usos e os costumes da freguesia, basicamente por histórias que íamos ouvindo e recolhendo, e foi assim. Pronto, a minha vida por aí fora foi andando. Até aqui ainda cá estou.
Isso mesmo, portanto, hoje é também o ensaiador do grupo. Qual é que é o maior desafio hoje em dia enquanto ensaiador? O que é que procura trazer também para o grupo?
O maior desafio enquanto ensaiador neste momento será conseguir novos elementos para o grupo. Isto é, nós temos elementos que conseguem ir lá um ano ou dois, depois saem, depois vêm outros, e depois essa gestão acaba por ser um bocado complicada, porque eles acabam por estar pouco tempo no grupo, e depois temos que trabalhar outros, quando há, infelizmente não há muitos, e os que vão aparecendo, é como digo, costumam estar há pouco tempo. Basicamente o desafio maior será esse, porque também vamos mantendo ali um grupo com pessoas já com bastante tempo no grupo que nos ajudam, ou que me ajudam particularmente a mim bastante, porque acaba por ser ali assim a minha equipa de trabalho, basicamente, né? Não sou só eu, nunca, não tenho necessidade de estar a ensinar toda a gente, porque tenho ali um grupo bom, apesar de sermos poucos. Mas somos muito unidos e isso consegue-se com facilidade. Mas o desafio maior será mesmo trazer as pessoas para o grupo e depois conseguir mantê-las.
Muito bem. De suplente a cantor principal do Rancho de Recarei, Abel Gonçalves, natural de Recarei, com 51 anos de idade, explica como foi a sua adaptação nesta coletividade.
Chegávamos lá e íamos assistir aos ensaios. Não era fácil a gente integrar logo no grupo, porque havia muita gente, né? Passávamos a suplentes a ir aos ensaios, e quando surgia alguma oportunidade ou desistência de algum elemento, se a gente pudesse integrar aquela função, íamos entrando, e a partir daí foi assim que eu comecei. Surgiu a oportunidade de começar a tocar ferrinhos. E entrei, a partir daí comecei a acompanhar o grupo nas atuações, e foi assim que fui evoluindo dentro do grupo até chegar hoje a cantadora e a tocadora ao mesmo tempo. É assim, a gente entrava para o grupo, principalmente nos ensaios, e ia-nos indo experimentando vários instrumentos. Aquilo que melhor se a gente adaptava era aquilo que a gente ia-nos entrar a tocar. Mas como tínhamos muitos elementos, cerca de 60 elementos, não era fácil entrar em cordas, que tínhamos 4 ou 5 elementos a tocar a mesma corda, por isso ia-nos adaptando àquilo que era mais rápido para entrar no grupo. Depois a minha estreia com o grupo em cima do palco foi no Festival das Vindimas, no Pavilhão Municipal de Paredes. Era um festival que era feito todos os anos em outubro. E depois, a partir daí, comecei a ser mais assíduo nas atuações. No ano a seguir já acompanhei o grupo em todas as atuações, principalmente já a tocar ferrinhos.
António, hoje em dia qual é a realidade do vosso rancho? Quantos membros é que vocês têm e como é que isso está dividido?
Nós, neste momento, devemos ser ali entre os 30 e os 35, dividido por, desde os mais velhos às crianças, né? Temos um grupo bastante jovem, como fomos sempre, acho que fomos sempre um grupo muito jovem, e estamos a aproveitar um bocadinho o facto de termos algumas crianças, filhos de elementos do nosso grupo, para conseguir trabalhar ali assim um bocadinho a parte infantil das nossas tradições. E agora temos isso mais ou menos dividido. A nossa tocata neste momento está muito fraquinha, não temos muitos instrumentos. Aliás, nós instrumentos temos, não temos a tocadores, porque temos que os dividir mais para conseguirmos fazer a parte da dança e do coro. Temos dividido ali assim e acaba por a tocata ser a parte mais pobrezinha do grupo, mas ainda conseguimos ter sempre o acordeão, o bombo, um cavaquinho, uma bragueza, e vamos conseguindo fazer as músicas assim na mesma. Mas como também trabalhamos muito a parte cultural, sem ser cantar e dançar, portanto os instrumentos acaba por não ser muito relevante, e vamos fazendo assim.
O Rancho de Recarei tem apostado também nos meios digitais e conta agora com um site novo. Tiago Vasconcelos, filho do nosso convidado em estúdio, António Vasconcelos, realça como a internet tem ajudado no crescimento da associação.
Quando eu peguei nisto, o que estava a necessitar mesmo era fazer um novo site, porque era uma imagem que estava, tipo, era muito antiga e teve que ser modificado. E eu acho que isso, juntamente com novas ideias do grupo voltar a fazer aquilo que já fazia de antes, que era voltar a sair para o estrangeiro, ir a festivais no estrangeiro, acho que será um ponto de partida para que consiga cada vez mais cativar novos elementos a entrar e ser uma mais-valia também para a renovação do grupo, porque acho que um site novo acaba por trazer uma nova imagem do grupo para o exterior, e tendo, por exemplo, projetos com uma renovação do grupo, ou tendo projetos como um novo conceito de festival, um novo conceito de novos grupos, alargar os grupos, fazer sempre grupos diferentes todos os anos, acaba por ser uma forma de cativar mais gente e renovar os elementos do grupo ano a ano. Uma das coisas mais importantes também, acho que é, e mais engraçadas, é conseguir partilhar no palco com os meus pais, porque já não venho de agora, mas há muito tempo já que, mesmo da parte da Associação dos Antigos Orfeonistas ou do Orfeão, nós aprendemos a dançar lá, tipo a parte de folclore, portanto acabou por não ser uma novidade completa e acaba por ser também mais fácil conseguirmos dançar e aprender novas coisas. E o voltar agora a dançar com eles acaba por ser uma coisa muito boa também, porque acabamos por continuar e ter os momentos de família também fora de casa e também na parte de mais animada do folclore.
O site do Rancho será relançado em breve e contará com o espólio multimédia do grupo. António Vasconcelos, também hoje nosso convidado, acompanhou de perto este processo. Como é que foi recuperar este material e as memórias do Rancho? Fale-nos um pouco sobre isso.
Olá, bom dia. Realmente foi uma das primeiras coisas quando entrei para o Rancho, aliás, para esta família, que é o Rancho, foi realmente tentar recuperar aquilo que nós tínhamos do antigo site. Então foi recuperar o site, integrá-lo, digamos, da parte, essencialmente a parte musical, e refazer, digamos, atualizar toda aquela parte que seria necessária dentro daquilo que nos pedem em termos de redes digitais.
Muito bem, portanto, como é que têm sido também os resultados e os benefícios deste trabalho nas redes sociais? Sentem uma maior proximidade da comunidade, dos outros ranchos também?
Sim, tem sido fantástico, digamos, o conhecimento por parte de outros ranchos em relação ao rancho folclórico da Casa do Povo de Recarei, porque, como sabem, em termos de redes sociais, quando se mostra, quando se define alguma coisa dentro daquilo da atividade que vamos fazendo, os outros ranchos vão respondendo. Portanto, e temos tido vários contactos, temos tido informações tanto a nível de ranchos como a nível da população em geral, a nível de Recarei, e é uma maneira também de darmos a conhecer as nossas atividades, que vão para além das participações dentro de festivais e apresentações noutros sítios, claro.
Muito bem, portanto, o António também já tinha aqui uma ligação folclore de longa data, mas é um dos membros mais recentes no rancho. O que é que fez também abraçar este desafio, juntar-se a esta família de Recarei?
Foi quando há 3 anos decidimos na nossa família mudar para uma zona, portanto, que era Recarei, portanto, para Alegrete, para o lugar de Alegrete, e como tínhamos realmente e continuamos a ter, portanto, várias atividades dentro da área do folclore, já desde o tempo dos anos 80, digamos assim, a melhor maneira de uma pessoa se integrar dentro de uma determinada população é realmente a parte do folclore. E foi assim que tentámos procurar. Estávamos na altura a sair do Covid, do não saudoso Covid, e não foi logo no início que conseguimos integrar-nos, porque ainda não havia ensaios. Mal retomámos os ensaios, portanto, começámos a participar nos ensaios, portanto, e fomos muitíssimo bem recebidos.
Muito bem, por lá continuam também. Como é que é também partilhar o palco com o filho e com a esposa, no caso?
É fantástico, portanto, eu já, como disse, portanto, na altura que estava noutros grupos também de folclore, também tive essa benesse também de participar com os meus filhos, portanto, não só com o meu filho mais velho, que é o Tiago, como com a Diana e com o Pedro, que são os outros, e a minha mulher. Portanto, já houve uma altura que tivemos 5 no palco, portanto, foi fantástico. Aqui é diferente, passei a ser o mais novo, mas mais antigo em termos de idade, e o mais pesado, claro.
Ido Silva, antigo elemento do Rancho de Recarei, guarda boas memórias vividas na associação, entre elas a digressão à Turquia. Vamos ouvir.
Eu, quando entrei para o Rancho Folclórico, era criança, tinha 9 anos, 8, 9 anos. Fui pela mão de familiares que já faziam parte do grupo e aquilo que eu fui fazer no início foi precisamente representar aquilo que era uma criança no passado, na cronologia histórica que o Rancho, nas suas atuações, mostra às pessoas da atualidade, como é que era o passado, como é que era os finais do século XIX, princípio do século XX. Essa representação, no meu caso, como era criança, também representava aquilo que as crianças faziam, o que é que brincavam, como é que brincavam, e portanto nós, nessa altura, no início, nos primórdios, antes de dançar ainda na roda principal com os adultos, eu e o meu par, que era uma menina, dançávamos num num sítio do palco ao lado, e entre as danças nós brincávamos como brincavam as crianças do passado. Eu brincava com um peão, a menina brincava com uma boneca de trapos, portanto eu jogava ao peão e representávamos dessa forma os divertimentos e a forma de se divertir, a forma como as crianças brincavam no passado. A digressão na Turquia foi absolutamente inesquecível, porque nós tivemos a oportunidade de experimentar uma sensação enquanto grupo folclórico que nunca tínhamos tido aqui em Portugal, porque tivemos plateias vastíssimas e muito interessadas. Portanto, aquilo que nós estávamos a expor em cima do palco era desconhecido para as pessoas e elas tinham um outro interesse. E então nós tínhamos atuações com centenas e às vezes até, creio eu, milhares de pessoas que estavam muito atentas àquilo que nós estávamos a fazer. E para além disso, estávamos num outro país e estávamos a representar o nosso país. E como representante de Portugal, isso também foi muito interessante.
O Rancho de Recarei já realizou diversas digressões ao estrangeiro, passou por países como França, Bélgica, Polónia e Turquia. António, presidente do Rancho Folclórico de Recarei, que importância tem para o grupo a realização dessas digressões no estrangeiro?
Acho que é sempre importante ter um historial desses, acho que acaba por até ser invejável para outro tipo de associação, seja qual for, na saída de casa, acho que é muito bom. E nós aprendemos primeiro cá em casa, cá em Portugal, fizemos Portugal Norte a Sul, e inclusive fomos aos Açores. Depois começámos a partir por apresentar as nossas tradições e culturas noutros países, e realmente foi qualquer coisa extraordinária.
Para além disso, sabemos também que o Rancho de Recarei costuma receber grupos folclóricos de outros países. Como é que funciona a dinâmica desses intercâmbios?
Ultimamente não temos recebido tanto, aliás, desde o Covid para cá, isto abrandou um bocadinho, não é? como quase todo tipo de associações, e estas não foram exceção. Mas até lá, quase todos os anos, ou todos os anos, tínhamos um grupo estrangeiro no nosso festival. Muitos deles chegaram a ser comprados, entre aspas, a outros grupos que tinham um festival na mesma altura, mas normalmente tínhamos um grupo cá que, quando havia possibilidade, fazíamos intercâmbio. Como é que nós fazíamos? Havia o contacto do grupo através de várias associações estrangeiras que tratam de folclore, que normalmente é assim que funciona. E depois, pronto, fazíamos o convite para eles virem cá, independentemente de nós termos que lá ir ou não, e acolhíamos na escola. Na altura usávamos a escola da Sobreira para fazer de hotel para eles, por assim dizer, onde nós servíamos as refeições todas lá, cozinhávamos para eles, fazíamos a gestão do espaço. Eles dormiam em salas, nós fazíamos das salas uma espécie de camaradas, onde íamos arranjar a outras associações camas, colchões e roupas, e fazíamos assim, acabava por ser ali um convívio sensivelmente de uma semana, que ficava sempre qualquer coisa para recordar com cada grupo.
Pedro Santos é um dos amigos do Rancho de Recarei, tem 45 anos, é natural do Porto e assinala bom trabalho do grupo em resgatar tradições da terra e promover o folclore dentro e fora da terra.
O Rancho Folclórico de Recarei ter ido buscar uma coisa que estava esquecida há muitos anos por toda a gente, foi uma coisa excelente da parte deles, foi uma coisa interessante de se ver. Conseguiram trazer aqui muita gente, se calhar de fora, pessoas antigas que... Foi um reavivar a memória daquilo que faziam há uns anos atrás. Pessoas novas, como eu, com 40 e poucos anos, que ninguém conhecia nada disto, ficaram a conhecer. E acho que foi um projeto ganho, e penso eu, e espero eu, que seja para repetir mais vezes, porque foi, sem dúvida alguma, algo muito bonito de se ter visto. E também foi muito interessante eles terem trazido o grupo de caretos de Macedo de Cavaleiros, coisa que aqui pouca gente ainda conhecia. Era o grupo de caretos é conhecido, o que se vê na televisão, mas ver ao vivo aqui pouca gente conhecia. e foi interessante e foi uma coisa bonita de ter de se ver aqui em Recreio.
Além de antigo elemento do Rancho de Recreio, Ivo Silva atua profissionalmente como historiador e ajudou o grupo a recriar com rigor tradições do passado, como a Queima do Maio.
O Rancho de Recreio sempre se preocupou com o rigor de representar bem o passado, de forma próxima daquilo que, enfim, os estudos, daquilo que os levantamentos históricos e etnográficos dizem que se fazia aqui na nossa terra, na nossa região. O Rancho teve sempre a preocupação de ir à procura desse rigor. Por exemplo, nos próprios trajes, os sapatos que tínhamos não tinham qualquer tipo de sola de borracha, tinham solas de madeira e por isso escorregavam tanto. As roupas que usávamos eram muito pesadas e muito quentes porque eram feitas de materiais que usávamos no passado. Portanto, tudo com a preocupação do rigor. A Queima do Maio é hoje a representação de uma tradição que chegou aos nossos dias e que felizmente foi ou está a ser salvaguardada pelo Rancho Folclórico. Esta tradição é uma tradição com raízes muito, muito antigas, com raízes pagãs, muito anteriores ao cristianismo e que chegou às nossas gerações, ou pelo menos à minha geração ainda chegou. Depois disso a legislação já começa a proibir que se façam fogueiras em espaços públicos, não é? E portanto agora este trabalho do Rancho Folclórico é a preservação de uma tradição local muito antiga e muito relevante. A preocupação que tive sobretudo na contribuição, na colaboração que eu dei ao Rancho Folclórico foi no sentido de que a nossa tradição respeitasse aquilo que nós sabemos hoje do ponto de vista científico, que diz respeito à tradição do Maio, sem adulterar aquilo que é nosso e aquilo que é autêntico.
A Queima do Maio foi então uma tradição resgatada pelo Rancho do Recarei. António, desculpe, que evento foi este? Houve muita adesão da comunidade?
Sim, isso, a Queima do Maio já era um projeto que vinha de trás nosso, do rancho. Aos bocadinhos fomos reavivando, portanto a Queima do Maio existiu realmente lá em Recarei. Eu ainda sou do tempo de ver fogueiras a arder nessa noite, na noite de 30 de Abril para 1 de Maio. Fogueiras não como nós fizemos e como representámos e como tentámos procurar saber como é que se fazia realmente. O Ivo foi uma das peças fundamentais na ajuda para já sabermos a história e como é que haveríamos de fazer. E então fomos andando aos bocadinhos. No ano anterior já tínhamos numa espécie de festa familiar, só com os elementos do grupo, queimado o verdadeiro Maio, que era um boneco feito de palha, e quisemos levar isso para a frente e mostrar a toda a freguesia que a forma como se queimou o Maio antigamente, ou na época que nós representámos, e foi um sucesso, foi qualquer coisa extraordinária. Aquilo começámos por anunciar, depois aquilo começou a tomar proporções que nós não imaginávamos que ia tomar, e foi sem dúvida um sucesso, tanto para nós como para quem assistiu. Depois de todos os comentários que tivemos nas nossas redes sociais, não houve um negativo, pelo contrário, todos de incentivo, e é um evento para continuar, certamente.
Jorge e Rosa Rodrigues, fregueses de Recarei, há mais de 40 anos, acompanham de perto o trabalho do Rancho da Terra e deixaram-nos o seu testemunho.
Nas marchas de São João, as pessoas iam com os carros enfeitados, os tratores também enfeitados, as pessoas iam trajadas e vestidas com aquelas trajes de São João e do Rancho Folclórico, com os arcos, fazia-se aquelas danças no campo do Nuno Alves. O Rancho Folclórico também fazia a feira de artesanato e tinha várias barracas a vender artesanato cá da terra. Era coisas em madeira, em linho, era brincadeiras, também era comes e bebes, havia a sangria, a ginginha, que nós também estávamos lá, e género de uma feira assim de velho, em que também fazia parte do festival folclórico, que era muito bonito e atraía bastantes pessoas cá a Recarei. O meu primo Armando também cantava no Rancho Folclórico, então havia uma música que era a chula que eu gostava de ouvir cantar, e também havia outras danças, como a dança de entrada, que é um burburinho, uma bolha assim saudável entre eles, e assim começam a dança.
O meu pai participava no Arranjo Folclore de Recarei, era uma pessoa que vestia a palhoça com uma bengala e cantava e fazia às vezes os versos também para as canções do Arranjo. A minha mãe era cantadeira junto, não era a cantadeira principal, acompanhava o coro. E a vestida, ela era vestida com uma debadoura, representar o tempo do linho, como é que se fiava, essas coisas assim.
António Nunes, um dos eventos mais importantes do calendário do Rancho de Recarei continua a ser o vosso Festival de Folclore, não é verdade?
Sim. Sim, é um dos eventos que foi sempre feito, exceto no, na altura do Covid. Eu penso que até seja o evento que marque qualquer grupo folclórico, pronto, o evento anual que marque, onde nós temos a partilha de outros grupos que vêm a mostrar as tradições deles à nossa freguesia, e ultimamente muitas dessas tradições já acabam por ser repetidas, porque acho que todas as regiões já passaram por Recarei. Assim como nós também já fomos a todas, mas é sem dúvida um momento interessante. Nós estamos ali assim, ou como espectadores, né, estamos ali a assistir a coisas que não vemos diariamente, embora muitas as pessoas mais antigas se lembrem, ah, se calhar era assim, se calhar era de outra forma, mas nós aí costumamos ver a coisa de forma mais fidedigna, como é óbvio, e o trazer grupos de outras zonas, de outras regiões, acaba por mostrar às pessoas realidades que não eram propriamente as nossas. E nota-se que em eventos muito parecidos, em terras até relativamente próximas, consegue-se perceber as diferenças que há, pronto, da sabedoria popular mesmo, que aquilo, o boca a boca, o aqui é assim, ali é de outra forma, há sempre diferenças, por muito igual ou muito parecido que seja, nunca é igual.
Levada ao Rancho de Recarei por uma amiga, Ania Santos, de 34 anos e natural da Sobreira, é atualmente dançadora no Rancho e encontrou neste grupo uma verdadeira família.
Na altura eu entrei para o Rancho porque tinha uma amiga, a vizinha dos meus avós, que andava no grupo. E eu de vez em quando acompanhava o grupo e um dia decidi integrar e ser membro efetivo do grupo. O que acontece é que passado pouco tempo essa minha amiga desistiu do grupo, saiu do grupo, e eu continuei porque gostei do grupo, gostei do espírito de união, gostei de tínhamos várias situações, várias saídas do convívio, e fui me mantendo. Quando entrei no grupo, era, não sei exatamente quantos elementos, mas sei que eram muitos elementos. Tínhamos uma tocata muito preenchida, tínhamos muitos elementos para dançar, conseguimos fazer uma atuação com muitos pares, com uma roda com muitos pares. Durante este meu percurso pelo grupo, consegui arrastar, digamos assim, quer o meu marido, quer a minha irmã, quer o meu sobrinho, que fizeram um percurso muito rápido, entraram e pouco tempo depois saíram, porque realmente para se manter no grupo é preciso ter esta paixão que eu tenho e que vem muito de sermos uma família, termos este espírito de união e de entrega, esta capacidade de entrega que para ter é preciso gostar, e só quem está lá há tantos anos como eu é que percebe o que é esta entrega, esta paixão pelo folclore.
Foi através da filha Inês Ribeiro, tocadora do acordeão, que os pais Fernando Ribeiro e Delfina Gonçalves entraram para o Rancho de Recarei e ganharam o gosto pelo folclore. Vamos ouvir.
Sim, eu comecei no Rancho, entrei no Rancho com 12 anos, porque a minha madrinha foi para lá. Eu, então, como ela foi, eu também fui com ela e gostei de estar lá. Estive lá mais ou menos um ano mais ou menos. Depois deixei, depois fui para outra vez com a minha filha que tocava acordeão, entrei com ela no coisa de cantar.
Eu entrei para o Rancho para melhorar na minha aprendizagem no acordeão e sinto-me muito feliz e grata por conseguir trazer os meus pais comigo para lá, porque assim é um momento mais feliz.
Ora, eu já seguia o rancho nos inventos, por causa da minha filha andar lá da Inês, e depois com um bico havia poucos instrumentos, decidi começar a aprender o cavaquinho para ajudar um bocado, precisar de mais gente lá, mas infelizmente não é fácil se arranjar. Ora, é uma sensação boa ao tocar junto com a Inês, porque mesmo assim às vezes em casa eu e ela ensaiamos um bocado para eu poder aprender mais um bocado, e é uma alegria andar com eles por todos os lados, nos inventos e nas saídas.
O rancho de Recarei cria amizades, mas também une casais para uma vida. Ana Isabel Moreira, esposa do nosso convidado em estúdio, Pedro Guimarães, conheceu o marido na associação.
Eu e a minha irmã, a Daniela, entramos no rancho em 1997, já andamos no rancho há cerca de 30 anos. O nosso percurso no rancho iniciou porque nós fomos a um passeio da comunidade, eu penso que na altura em Cocujães, e o rancho fez uma atuação, nós já tínhamos lá pessoas que conhecíamos, inclusive as nossas primas que andavam no rancho, os familiares também já tinham andado. Pronto, e surgiu ali o momento de um convite informal, porque não foi nada de formal, aí vocês podiam vir para o rancho, se quisessem vir para o rancho fazer parte, e nós achamos interessante e fomos ao ensaio na sexta-feira seguinte. Conheci o meu marido no rancho, que já andava no rancho, quando eu entrei para o rancho ele já andava no rancho, aliás, já andava desde miúdo, e depois, entretanto, casei, estive no rancho, casei, os filhos cresceram no rancho, depois também houve a necessidade com os pequenos de também levarmos ali alguém também que nos ajudasse também nas atuações e na parte das deslocações, e depois o meu pai também entrou e a minha mãe também também nos acompanhava, porque quando nasceu a mais nova também havia essa necessidade, e ela foi a que foi mais pequenina para o rancho, foi a Ema, foi a mais pequenina que entrou no rancho, porque os outros para entrar no rancho eram um bocadinho mais crescidos, a Ema ainda quase não andava quando foi para o rancho. Pronto, e houve também essa necessidade, e a minha mãe também depois integrou o grupo, e hoje fazemos todos parte do rancho.
A irmã da Ana Isabel, Daniel Moreira, é mais um exemplo de dedicação ao rancho, o grupo para onde levou a família toda. O filho de Inês conta ainda qual é a sua música favorita do rancho de Recarei.
Nós praticamente estávamos grávidas com diferença de 2 dias. Entretanto, continuamos nossas atividades com o rancho. Uma coisa que muito engraçada que eu tive foi quando foi uma atuação. Numa semana para a outra, ao vestir o traje, não conseguia vestir, e então foi aí o momento que eu tive que parar, porque senão continuava até ao fim. Entretanto, os meninos, eu tenho 2 filhos e a minha irmã tem 3, entretanto eles também continuam connosco no rancho. Quando casei, o meu marido entrou para o rancho, iniciou o rancho connosco também, já há 15 anos que pertence ao grupo.
Eu gosto do rancho, e a música que eu mais gosto do rancho é As Camarinhas.
Pedro, a sua ligação ao rancho de Recarei começou realmente muito cedo. Entrou para o grupo aos 9 anos de idade. Que memórias tem desse tempo? Gostou logo deste mundo de folclore?
Sim, antes de mais, bom dia. Sim, foi um amor à primeira vista, como se costuma dizer, mas um bocadinho empurrado, porque na altura foi para eu sair um bocadinho de casa, da saia da mãe, e que a minha tia Nela me levou para o rancho, e foi muito bem recebido, porque era um dos elementos mais novos a entrar, e toda a gente começou logo a carinhar e a fazer parte daquela família que é o rancho. E depois, a partir daí, foi um abrir horizonte e começar a gostar daquilo, do rancho, que é uma sensação especial.
Muito bem, a sua participação no rancho valeu-lhe também uma alcunha. Como é que surgiu essa história?
Sim, é verdade, a minha alcunha no rancho, quando eu entrei, no meu traje de moço, de criança que representava, eu era um rapaz desde que ia à escola, então tinha a minha sacola de sarapilheira, tinha lá a placa com o de xisto, que representava quando ia para a escola, e tinha uma fisga que levava ao pescoço, e então foi um dos símbolos que eles viram e disse que era engraçado. Era pequenino na altura, também agora não sou muito grande, não é? Mas toda a gente achou piada, e alguém disse: olha o Fisgas, e começou ali o Fisgas, e começou até aos dias de hoje. Tenho 45 anos e desde que me conheço por Fisgas.
Ouvimos também o testemunho da sua esposa, a Ana Isabel. O rancho traz amizades, mas no seu caso realmente trouxe-lhe ainda mais do que isso, não é verdade?
Sim, sim, trouxe a minha esposa e o resto da família que constituímos os dois. Neste momento somos cinco e fazemos os cinco parte do grupo, que é uma alegria imensa vê-los todos em palco, a partilhar em conjunto com o resto das pessoas do rancho.
Portanto, tem um significado também para si muito grande ver aqui a sua família a dar esta continuidade aos passos, no caso aqui do Pedro.
Sim, sim, claro que sim, é muito gratificante, e principalmente de ver a Iema, que é a elementa mais nova, a dar o seu espetáculo dentro do espetáculo em si, com a sua espontaneidade e a irreverência que ela tem, e mesmo dos outros, da Gabriela e do Pedro. Apesar do Pedro já ser um bocadinho mais crescido, já faz parte do grupo já há algum tempo, a Gabriela também, mas é uma alegria imensa vê-los em palco comigo e com a mãe, claro.
Pedro, o último momento marcante da história do Rancho de Recarei foi a participação no Festival RTP, no Algarve. Pode partilhar connosco como viveu essa experiência?
Sim, foi uma experiência diferente. Aparecer na televisão não é todos os dias, e naquela altura muito mais. Estar o rancho lá a representar uma região e a nossa vila era de facto muito importante para nós, e estar lá era muito gratificante de poder representar o rancho.
O Rancho de Recarei conta com amigos e apoiantes que reconhecem o papel na cultura e etnografia local. Ao A Nossa Terra deixaram uma palavra de reconhecimento.
Eu apoio o Rancho Folclórico, porque ele é sempre uma mais-valia para a freguesia. Espero que eles durem mais uns anos e que levem o nome de Recarei por esse mundo fora.
Quero agradecer ao Rancho Folclórico de Recarei por as festas que tem proporcionado aqui, e que durem por muitos anos, e que sempre com o nosso apoio, por pouco que seja, estamos aqui para vos ajudar.
Estamos realmente quase a encerrar aqui a nossa conversa. Já vamos falar também do Festival Folclore, que vai acontecer então dia 8 de agosto, mas antes disso vamos também, e olhando aqui para o futuro, recordar aqui alguns dos anseios. António Nunes, um dos anseios realmente é a reforma da vossa sede na Casa do Povo. Como é que está a decorrer esse processo? Que ideias é que têm também para esse espaço? O que é que nos pode contar?
Ora bem, esse espaço, nós desejamos que aquilo venha a ser transformado num pavilhão multiusos. Já iniciámos algumas conversações com a Junta de Freguesia, com a Câmara Municipal, nesse sentido. Já houve algumas tentativas antes que nunca avançaram. Acredito que desta vez seja mesmo para avançar, mas a ideia é fazer do espaço não só o nosso local de ensaio, a nossa sede, mas termos aquilo como espaço para poder receber a cultura ali no solo do Conselho de Paredes, que eu acho que faz todo sentido e faz muita falta, e termos ali um pavilhão multiusos, e ali tem todas as condições para isso, e já está iniciado, por assim dizer. Portanto, a ideia seria mesmo essa, era terminar o pavilhão e fazer dali não só a nossa sede, mas como local de acolhimento à cultura lá na nossa zona.
António Vasconcelos e Pedro Guimarães, e quanto a vocês também, que anseios é que têm para este rancho de Recarei? O que é que gostariam de ver?
Olha, se calhar expandir um bocadinho os horizontes, voltar às viagens fora do país, que o intercâmbio é de salutar e faz falta, e se calhar é aquilo que puxa realmente as pessoas para o rancho, o poder sair de casa e conhecer novas culturas, e nós lá demonstramos aquilo que somos feitos. É esse um dos meus anseios, assim como ver realmente reconstruído ou melhorado a nossa sede, e poder fazer daquilo um pavilhão multiuso, um auditório, que as pessoas possam usufruir daquele espaço, não só para ver cultura, como outras situações que possam lá existir.
Exato, é uma das coisas, realmente é essa. Outra é, como disse o António no princípio, era tentar trazer mais gente para o folclore e para o rancho. E, por exemplo, uma das coisas que vamos fazer quando saímos daqui, vamos para um hotel com 40 crianças para tentar realmente metê-las a dançar e que os pais vejam e tentar realmente que sejam o futuro do rancho, para quando nós formos ficar mais gente, portanto, e ficarem mais 40 anos, mais 80, seja aquilo que for.
Muito bem. Dia 8 de agosto, portanto, no próximo fim de semana, vai ter palco então mais uma edição do vosso Festival Folclore. António Nunes, o que é que nos espera também para esse dia?
Um festival que eu acredito que seja dentro da normalidade de um festival de folclore. Vamos ter lá, para além de nós, quatro grupos: o Rancho Folclórico de São Pedro de Rouris, de Santo Tirso, o Rancho Regional da Casa do Povo de Ilhavo e o Grupo de Danças e Cantares da Alfena. São tudo grupos não muito afastados de nós. Portanto, a região e a cultura não vai poder variar muito, mas é aquilo que eu disse no início, são parecidos, mas são todos diferentes, certeza absoluta, e cada um vai mostrar a sua cultura da sua forma. O festival vai ser no dia 8 de agosto, como já referiu, junto com a Semana das Associações, é no segundo dia da Semana das Associações, que começa dia 7, teremos o apoio da Junta de Freguesia, que nos tem dado um apoio espetacular e incondicionável até o momento, e mais uma vez vão estar lá presentes, da Câmara Municipal também, e contamos com todas as associações presentes, porque visto que Recarei tem um movimento associativo muito grande, o nosso festival, estando ali englobado no meio de todas as associações que vão participar, é qualquer coisa de extraordinário, e nós podemos e fazemos, acabamos por partilhar experiências todos juntos, que é ótimo, é espetacular.
Muito bem, fica então o convite para dia 8 de agosto, aqui para este festival do Rancho de Recarei. Estamos mesmo a terminar aqui a nossa primeira hora desta emissão do A Nossa Terra, portanto, como vemos, a paixão ao folclore aqui comum aos três convidados. Para terminarmos também e para nos despedirmos, que mensagem é que gostariam de deixar aos vossos conterrâneos, também aos nossos ouvintes, para que, lá está, também o folclore seja e continue a ser valorizado? António Nunes, começamos por si, que mensagem é que gostaria de deixar?
Eu gostaria que as pessoas percebessem que folclore não é parolice, como se costuma dizer, não, é simplesmente sabedoria popular. E nós estamos cá para, com a nossa missão, que é para mostrar um bocadinho dessa sabedoria, e quem quiser aparecer, que se junte a nós, que será sempre bem-vindo.
António Vasconcelos, o que é que acrescentaria também a esta mensagem?
Sim, se, na sequência do que nos falou, realmente é o folclore junto às pessoas, ensina muita coisa, ensina, digamos, a conviver, e é fantástico nisso. Como foi o meu caso, que vinha há 3 anos para aqui, para Recarei, e ser recebido meio que fui, é fantástico. Isso é bom para toda a gente.
Muito bem. Pedro Guimarães, para terminar.
Sim, eu posso dizer que o folclore cria famílias, e a minha foi lá criada, e por isso que toda a gente é bem-vinda, e que quiser fazer parte desta família, nós estamos abertos.
Muito obrigada, António Nunes, António Vasconcelos e Pedro Guimarães, pela presença e pela partilha. Foi um gosto tê-los connosco na emissão de hoje. Termina assim esta primeira parte do A Nossa Terra deste domingo, onde estivemos à conversa com o Rancho Folclórico da Casa do Povo de Recarei, a quem desejamos os maiores sucessos para o futuro. Depois de um curto intervalo, regressamos a esta emissão, desta vez para conhecer mais e melhor o Grupo Folclórico de Bustelo. Fique connosco.